Olá, esse é mais um Papo Corrido, meu amor.
Fala galera, bem-vindo a mais um Papo Corrido. Meu nome é Dom Morim e minha primeira prova virtual será uma maratona.
Fala galera, eu sou o Léo Carvalho, Corre Sampa. Eu nunca fiz uma maratona, nenhuma prova virtual, mas quem sabe um dia, né?
Fala pessoal, meu nome é Beto Oliveira e eu também nunca fiz provas virtuais e sei, pode ser que um dia eu faça.
É isso galera, bem-vindo a mais um Papo Corrido. Hoje vamos falar sobre provas virtuais, momento que estamos vivendo de pandemia, Covid-19, as provas e organizadores estão recorrendo a provas virtuais. Então hoje vamos falar muito sobre essa prática que muitas empresas fora do Brasil vinham fazendo e virou hype agora por conta da Covid. E o que, que a gente vê para esse mercado?
Papo do Corredor.
Falando sobre programas passados, né? O pessoal tem comentado muito aí do Por Que Eu Corro, e o nosso grande amigo Ale Laranjeiras, que a gente falou que ele corre no calçadão de Santos, ele mandou um lembrete muito importante. Quem é de Santos normalmente faz a sua metragem, né, o seu cálculo de distância pelo canal. Vamos correr o canal 1 ou 5, e não sabia a distância. E o Beto falou do moleque que corria na fazenda, né, e ele falou assim, ó, só pra lembrar que quem é de Santos, a medição era canal. Então, vamos correr daqui até o 5 e volta. Não sei qual que é a distância que tem, mas a gente corre isso.
Vê depois no relógio.
Mas da hora, a galera tem curtido bastante, então todo mundo quiser mandar feedback aí, se a gente der alguma canelada ou alguma coisa, é só comentar lá no Instagram, ou mandar um áudio com um comentário aí que a gente coloca.
Eu ia lembrar que das provas virtuais que eu conhecia antigamente, que tinha o maior hype, eram as provas da Disney, né?
Exato, sim. A Disney, eu acho que é pioneira nisso, cara. Que eles tinham a Disney do começo do ano, né? Princesas. E aí, toda vez que eles tinham uma outra temática, por exemplo, Avengers, era virtual. Então, você tinha que fazer virtual pra ter todas as medalhas dos Vingadores, tá ligado? Avengers!
É, então, e eu pensava, putz, que tosco no começo, assim, pô, vou fazer uma prova e vou receber uma medalha via correio e tal, achava um pouco estranho. Até ver a realidade, cara, minha prima, ela fez os 10K lá da Disney, mas antes disso, ela morava em Rondônia e ela postou uma foto com a medalha da corrida virtual, toda feliz, cara, pela conquista. Aí eu falei, putz, olha que sacada interessante, cara. Ela atingiu um número gigantesco de pessoas em qualquer lugar do mundo, uma cidadezinha lá do interior de Rondônia. Uma pessoa se inscreveu, completou, saiu, correu, fez uma atividade. O quanto estimulou essa pessoa, né? E quanto fez diferença ter participado para aquela pessoa, ela toda feliz tal. E aí eu tive uma ideia diferente. Falei, olha, tem um motivo maior do que só, não tem interação, não tem o prazer de estar numa prova mesmo, vou correr sozinho, qual a graça? Mas tem um porquê maior, e em tempos de Covid a gente tá vendo que essa realidade agora, a prova virtual se tornou realidade, acho que para todas as marcas, né, todos os eventos.
Sim. Cara, eu via muito esse movimento da Disney. Eu lembro que teve até uma vez que saiu uma corrida do Harry Potter, e cada fase era uma medalha de uma das casas do Harry Potter, né? Eu falei assim, porra, que louco, né, quando que vai ser isso, ou onde vai ser isso? Aí eu vi lá, Virtual Race. Eu fui pesquisar, foi a primeira vez que eu fui impactado por uma corrida virtual, né? E era muito legal, porque eu fiquei me perguntando muito isso também, né? Porque, tipo, vinha a camiseta, quando eles mandavam pra você, vinha a medalha, vinha o número de peito com o seu nome só, né? Porque, tipo, você não vai usar o número de peito depois. Mas era uma lembrança daquilo. E aí você pagava lá a taxa, se eu não me engano, era 25, 30 dólares. E é o custo, basicamente, do envio pra isso, né? Então, para um business, até que é legal isso, porque você não tem gasto de levantar evento, de staff, de tudo mais, e você consegue impactar um público muito grande. E aí depois eu fui impactado por outras corridas virtuais, corrida da Disney, corridas temáticas da Disney, né, que eu falei que tinha aí corrida dos Avengers, corrida de outros temas, Star Wars, corrida de Star Wars, tem algumas fases que eles também fizeram ela virtual. Então, isso é muito legal. E agora ela se tornou muito forte por conta da Covid, né? Pra gente ter noção, eu acho que a primeira grande prova que a gente teve virtual recentemente foi em Nova York, né? Dando um exemplo que ano passado, esse ano Nova York faz 50 anos de existência da prova, e todo mundo sabe que o sorteio de Nova York, ele é muito concorrido, ele é muito forte. E aí, qual que foi a sacada que eles fizeram ano passado? No dia da maratona física em Nova York, né, ano passado estava todo mundo lá correndo, 50 mil pessoas, você entrava no site do Nova York Roadrunners, isso. Fazia inscrição pelo site free para a Maratona Virtual de Nova York. Então, você poderia correr 42K dentro do limite da prova, que são 7 horas, na data, e subir os dados no Strava. E quem fizesse isso, ganhava a entrada garantida para a Maratona de Nova York esse ano. Então, você tinha que fazer uma maratona para entrar na maratona. E eu achei bem legal essa iniciativa. Conheço dois amigos que fizeram isso, né? Eles correram essa Maratona de Nova York qualificatória no dia da prova no passado para conseguir a vaga para esse ano. Eu achei bem legal a ideia, achei ela inovadora e hoje a gente vê que tem a tendência de mercado, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que a primeira prova que eu vi ser virtual, que eu fui impactado também, foi Palmeiras Run. Ano passado. Tem um site chamado 99Run, que eles têm várias corridas virtuais, que a maioria das empresas hoje estão usando, e era uma etapa, cada medalha era uma história do Palmeiras. Então tinha um estádio, tinha um escudo, tinha uma camiseta, tinha uma coisa assim. Que eu lembro, de prova virtual antes de todo esse momento de pandemia.
Participou dessa, Dom?
Cara, porque eu achei caro, sabe? Porque, tipo, a prova física da Palmeiras Run era, tipo, acho que eu paguei R$90 a inscrição. Essa era, tipo, R$150, R$250, cara. Só porque você tinha a medalha lá. Eu achei um pouco, assim, fora do padrão. E aí, se você olha hoje, acabou ficando saturado esse mercado, né? Porque a galera tá todo mundo fazendo. Então, tem, tipo, uma web run fazendo corrida virtual. Você tem podcaster fazendo corrida virtual. Agora você tem grandes provas apelando para corrida virtual, como aconteceu com a Conrad esse final de semana, né?
Eu acho que essa história da... para mim, em termos de encantamento, de venda de produto, ou que seja, ninguém bate a Disney no mundo, assim.
Não. Ele tem toda a razão.
Acho que qualquer coisa que os caras vão fazer é sempre um nível de perfeição e de entrega que é impossível outra marca bater, né? E a gente via... Eu nunca tinha visto as medalhas da Disney de perto, assim, né? Nunca tinha pego uma na mão, assim. E ano passado, em Chicago, a Run Disney tinha um stand dentro da Maratona de Chicago, né? Na Echo. E aí eu tive acesso a ver as medalhas de perto, enfim. E eu fiquei impressionado com a qualidade das medalhas, obviamente, das corridas físicas, mas das virtuais. Eram umas medalhas, assim, absurdamente bonitas, pesadas, grandes, assim, sabe? Então, assim, por que que eu tô falando isso? Obviamente, a gente tá falando de uma prova que é o topo da pirâmide. Disney, a gente sabe que até nas provas físicas tem uma das melhores e mais bonitas medalhas que existem, né? Até pelo público que corre lá, que é um público mais fã, né? Enfim, e as medalhas são sempre muito bonitas. Mas o que eu fico pensando é a corrida virtual, obviamente, ela se tornou uma opção muito mais pro organizador do que pro corredor, porque quem gosta de fazer prova, se puder escolher, não vai correr uma prova virtual, a minha opinião.
Ou será que não?
Mas a entrega do kit ou da medalha, enfim, o que eu tenho visto por aí são coisas muito abaixo, assim, sabe? Então imagina, uma corrida virtual custa R$70, uma corrida normal custa R$90. Só que você tem toda a estrutura da corrida para colocar de pé e da virtual você não tem. Então, poxa, custa investir um pouquinho mais numa medalha bacana, sabe? Então, assim, eu vejo que no Brasil ainda as corridas virtuais, elas estão, obviamente, engatinhando porque é algo novo, mas a entrega que eles têm, ela é muito ruim, sabe? Você já não tem a experiência de prova. Como é que você ganha o cara? Na medalha, porque é a única coisa que você vai dar pra ele, né? E a medalha, mesmo assim, são coisas muito ruins. A qualidade, você percebe na hora que você recebe informativo, ela é muito ruim. Então, assim, qual que é a minha visão? Eu acho que corrida virtual, ela veio para ficar, principalmente provas internacionais ou até provas de outros estados, né? Nem todo mundo tem a condição de correr uma prova na Maratona do Rio, na Maratona de São Paulo. Então, eu acho legal a pessoa poder correr, seja na cidade que ela esteja, uma corrida virtual dentro dessas provas, né? Só que a lembrança que ela vai ter e a experiência que ela vai ter dessa prova é a medalha. Se a medalha é algo ruim, é meio que só pra falar que você fez, eu não acho que vai pegar, entendeu? Porque tem muita gente que gosta de medalha, de guardar, enfim. Então eu acho que corrida virtual é sim um caminho sem volta, não só no Covid, mas em vários outros momentos, justamente porque você tem um número maior de participantes numa prova. A própria Conrad, né, gente? 40 mil inscritos, né, Léo, que você falou?
Isso, foram mais de 40 mil inscritos que fizeram mesmo enviar os tempos pro pessoal lá, foram 35 mil concluintes, né? Entre aspas. Então, gigante.
E tirando os sul-africanos, a maioria de brasileiros, né?
O Brasil foi a nação, a maior nação estrangeira em número de inscritos. 1.600, cara. Você tem uma ideia.
Então, e a Conrad, ela é uma prova extremamente tradicional e tudo mais. Então, acho que a corrida virtual, ela pega muito num público assim, por exemplo. Poxa, é exatamente isso. Nem todo mundo tem condição, tempo, enfim, disponibilidade de viajar para outro país ou para outro estado. Então, acho que a prova virtual, ela vem para preencher essas lacunas de pessoas que não iriam para aquela prova e podem correr na cidade delas, né? Eu acho que é uma coisa que vai ficar aí.
No começo, achei um pouco estranho, assim, a Conrad fazer 5, 10, 21, meia Conrad, né? 45 e 90, né?
Só pra imaginar isso. Era pago?
Era pago. $25 a inscrição, né? Um preço até que justo, mas não tinha camiseta, acho que era só a medalha e você imprimia seu número de peito. Se você quisesse uma opção com a camiseta, acho que você pagava mais $25.
Aí eles vão mandar a medalha.
Vão enviar a medalha.
Ah, é do caralho. Cara, eu fiquei, pra quem não sabe, eu fiquei 2 semanas fora de redes sociais, tudo. Eu tava, tipo, eu virei um ermitão dentro do meu quarto. Eu tava um pouco estressado de tudo, então desativei e fiquei offzão mesmo. Mas, cara, isso é bem legal porque, de novo, porra, você fazer uma viagem pra África é caro. E no momento desse, foi o que o Beto falou. Pô, é um momento que o cara, é uma prova que a pessoa sempre teve desejo, né? Mas ela não tem a possibilidade de ir, mas ela pode fazer parte dessa experiência. Então ela recebe, ela faz a prova da mesma forma. E hoje, por exemplo, não tem muito, quando você usa sistemas de validação, não sei como que foi feito pela Conrad, mas Nova York usava o Strava, né? Então todo o treino que você sobe do Garmin ou do Polar pro Strava, ele, se você pausa o relógio e tudo mais, quando você sobe no Strava, ele coloca o tempo bruto, corrido. Ele não coloca o tempo líquido que você ficou pausando lá. Então, isso é um método legal, cara, que você consegue participar da prova e manter genuíno, sei lá, até a experiência.
Na Conrad não era uma parceria fixa com o Strava. Eu acho que tinham outros parceiros também, né? Só precisava comprovar, lógico, usando um desses sistemas. Eu não sei se Endomondo, sabe? Esses outros concorrentes.
Você tinha uma página do atleta, Leozão. Então, assim, você tá inscrito, você é o número 1406. E sim, aí você entrava lá, Leonardo Carvalho, 1406, você tem uma página do atleta, você podia imprimir seu número, enfim.
Não, mas para subir aí, o seu tempo.
Isso, e aí é exatamente o que você ia falar. E nessa página do atleta, você sobe o seu tempo depois.
Na mão? Entendeu? Eu escrevo?
Você tinha como... Não. Você tinha os links lá das plataformas que você queria subir.
Pra validar.
E clicava pra validar, exatamente. O que eu acho é... A gente fala tanto, né, da corrida ser um esporte democrático, inclusivo e tudo mais. Então, acho que a corrida virtual, ela vem pra ser inclusiva também. Porque é exatamente isso, assim. Eu acho que as organizadoras, elas podem olhar a corrida virtual não só como uma fonte de renda, obviamente, no momento que não tá tendo corrida, mas uma forma também de incluir pessoas que, infelizmente, por questão de tempo, de dinheiro, enfim, não podem fazer a prova na cidade XYZ. O que eu acho é, obviamente, a única prova do mundo que exige isso é Boston, mas eu não validaria o tempo que a pessoa fez nessa prova, entendeu? Porque é algo virtual, uma pessoa pode correr com relógio, pode mentir, mexer, enfim. Eu acho que teria que ter uma regra muito clara que a corrida virtual, ela é criativa, talvez, é assim que a gente fala, nome. Então a pessoa ganha só a medalha de participação.
Eu também acho, eu acho que ela não é oficial, eu acho que ela não tem que ter nenhum resultado oficial valendo, assim, tipo,
premiação.
Índices, essas coisas eu acho que não vale. Eu acho que vale muito mais pela experiência. E nem, de novo, corridas virtuais, em sua maioria, elas eram temáticas. Ou seja, era de um filme, de uma série, alguma coisa do tipo, de um time, porque ela não tinha um caráter de performance competitivo.
Tinha que ter um apelo, né?
Tinha que ter um apelo, exato. Agora, quando a gente entra num processo e outro, eu acho que a corrida virtual, ela vai funcionar e eu acho que tem funcionado no Brasil. Por quê? Porque não entramos num sistema propriamente dito de quarentena, né? A gente não entrou num lockdown, a gente entrou apenas num distanciamento social. Então, ainda assim, algumas pessoas saíam para correr na rua. Então, era muito fácil o cara se inscrever numa prova virtual e falar assim, vou fazer essa prova, ganhar minha medalhinha ali do mês e sair para correr. Então, por isso que eu acho que ela ainda funciona. Por exemplo, eu acho que ela não funcionaria em muitos lugares nos Estados Unidos, que era lockdown total. O cara ia fazer o quê? 42, sei lá, 10K dentro de casa?
Tiveram alguns prédios, até existe já aqui em São Paulo, alguns amigos, eu conversei com duas pessoas hoje, que os prédios estão fazendo rodízio na academia do prédio.
Sim, então, eu vi também. Então,
de 2-3 pessoas por horário, e aí você pode marcar, né, para fazer esteira, enfim, academia, enfim. Aqui no prédio tá fechado, não tem essa condição. Então, a corrida virtual, ela é muito limitada, pegando esse gancho no que você falou, basicamente para quem tem esteira em casa. Né, num momento de lockdown, de quarentena, enfim. Mas, cara, eu sinceramente acho que... Eu acho não, né? Eu vejo com muitos, muitos bons olhos, especialmente se a organizadora ela olhar para pessoas que não poderiam estar naquela prova, sabe? Então, às vezes, é que... eu estou falando de uma outra situação, mas... Bom, mas pode casar. O cara está inscrito para a prova e, eventualmente, teve um problema no trabalho e o pessoal não vai poder viajar para aquela prova. Uhum. Se a prova tem virtual, o cara pode correr de novo. Não vale tempo. Eu acho que o tempo que o cara faz na prova não vai valer nada disso. Mas pelo menos um reconhecimento do esforço, que é a medalha, o cara pode receber em casa. Então, a menina quer, enfim, fazer uma prova com as amigas que moram no Rio e ela mora em São Paulo. Ela corre virtual aqui em São Paulo, já que ela não pode ver as amigas no Rio. Enfim, eu acho que a organizadora ela tem que olhar muito mais dessa forma de inclusão do que como uma forma de renda num momento de crise, entendeu? Eu não acho que é uma coisa pontual.
Não, concordo. E hoje em dia, a medalha, Beto, ela é no regulamento, na maioria das provas, ela é pro concluinte, né? Então, a pessoa que pagou a inscrição, que não pôde ir no dia da prova, não adianta ela ligar pro organizador e falar, eu quero minha medalha porque eu paguei.
Essa gente inventa cada coisa?
Não, nos regulamentos vem descrito normalmente que é pro concluinte, é pro finisher, né? Você terminou a prova e em reconhecimento você ganha uma medalha pela prova. Não é só porque você pagou uma inscrição que você tem direito a uma medalha, né?
Inclusive algumas organizadoras, Léo, eu acho que acabam... tá implícito, né? Que é pra a prova de gente sem noção, mas algumas organizadoras, quando falam do kit, colocam a medalha. Eu acho que deveria ter essa separação de kit, o que é kit, efetivamente, né? Acessório, e a medalha num ponto à parte, porque finisher. A pessoa ela pode falar, poxa, meu kit tava falando que vinha medalha, eu quero minha medalha.
Sim.
Né? Mas, cara, assim, de novo, pegando o exemplo da Disney, óbvio, a gente tá falando de uma marca que talvez seja a marca, junto com Apple, mais aspiracional que tem no mundo, das pessoas quererem os produtos, né?
Sim.
Os caras fazem uma medalha que é bizarra, assim, eu não tinha tido contato com uma medalha da Disney, nunca tinha visto na mão, assim, eu vi lá, eu falei, não é possível que os caras fazem uma medalha que é, o negócio é do tamanho da minha mão, assim.
É bizarro. Sabe?
Mas é exatamente isso, a pessoa quando corre a prova, é óbvio, ela corre a prova do Star Wars, do Avengers na casa dela, mas ela sabe que a medalha que ela vai ganhar é um negócio que ela vai querer colocar na parede, sabe?
Sim.
Então eu acho que os organizadores, eles podem ir nessa linha, porque não acho que... Se você tivesse uma medalha animal, o Léo, eu sempre falo, eu acho que de pesquisa de mercado de corredor aí, o Léo sabe 50 vezes mais que eu, porque tá sempre nas provas, enfim. Tem muita gente, né, Léo, que corre pela medalha, né?
Sim.
Que vai lá buscar a medalha porque ela é bonita, enfim.
Cara, falo que eu sou uma dessas pessoas, viu? Eu sou louco de ficar olhando medalha antes das coisas. Tipo, se a medalha não é feia, eu mando mensagem pro organizador e falo assim, ô, faz um concurso aí, cara. Tem vários designers que mandariam uma medalha meio mais bonita que você fez.
Chatinho. Coisinha implicante, você. Chatinho implicante.
Eu acho super da hora, porque assim, porra, é uma lembrança sua, cara. Até pouco tempo, aqui eu tô arrumando aqui meu quarto. Até pouco tempo, eu comprava aquele 3M de pendurar coisa na cozinha, sabe aquele mini gancho? Colocava espalhado pela parede do meu quarto e pendurava todas as minhas medalhas, porque eu gostava de ver, sabe? Então, eu sou um desse, cara. Que se eu olhasse uma corrida virtual e falasse, porra, quem animou essa medalha? Eu faria só pela medalha.
Então, Dom, vou dar uma indicação. A medalha mais bonita do mundo, que não é única, não é exclusividade de um ano só, Miami, cara. Os caras têm o dom da fita ser animal. Você tem ideia, tem gente que não olha nem pra fita. Os caras fazem um negócio colorido. Miami já tem um negócio mais tropical e tal. É muito colorido. Minha medalha é a medalha uma das mais bonitas que eu tenho até hoje. Ela gira, pra quem não... pra galera imaginar. Ela tem um eixo por fora, ela tem um eixo menor por dentro, que ela gira, isso vocês já viram. Só que ela tem quatro eixos menores, uma dentro da outra, assim. Então ela gira entre si.
É muito foda.
É animal.
Uma prova, a primeira prova que eu fiz quando fui morar em Portugal, uma meia, que ela era exatamente assim. Só, tipo, não nessa proporção, que eram quatro eixos, eram só dois, mas tipo, a parte do meio girava. Eu falei, caralho, que animal. Tá aquilo.
Parece criança. É animal. Mas, e a fita, exemplo, eles pensam muito nisso também. É animal. Sempre a medalha é um... Puta, que animal. Você tem um...
É um animal, né?
É, você solta um animal, caraca.
O que a gente pode falar no Brasil, que pra mim a medalha é mais bonita, e desculpa falar dessa prova de novo aqui, tá, gente? Eu sou o chato da São Silvestre, podem falar. Sabia, tava demorando. Pra mim, São Silvestre tinha que ser major. São Silvestre tinha que ser major.
São Silvestre.
Cara, a medalha da São Silvestre é bizarra. É linda.
Sem comparações todo no Brasil.
Ano, eu vou falar que tiveram dois anos aí. Lindo. Não, tiveram uns dois anos aí que eu acho que a medalha era zoadinha, mas a do ano passado tava animal.
Cara, acho que as quatro que eu fiz são... Eu dou nota 9, 8, assim. É, o padrão é difícil cair muito, assim, pra mim. No meu gosto, nos quatro anos pesada, que eu fiz, os quatro.
Sabe, uma medalha bem feita, enfim. Ou seja, o que eu acho é... As pessoas estão dispostas para pagar. Todo mundo reclama da São Silvestre. Todo ano. Ah, era R$130 quando eu comecei a correr. Hoje ela é 100. Ano passado acho que foi 185.
Não foi, Léo? Foi.
185. Todo mundo reclama. Aí na hora tá todo mundo fazendo. Por quê? É uma prova legal, enfim. E aí todo mundo fala: pô, mas a medalha da São Silvestre. Era a mesma coisa na Golden Four. Todo mundo falava, porra, Golden Four, meu, cara pra caramba, prova, blá, blá. Porra, mas a medalha da Golden Four...
Bonita, hein? Eu retirei as minhas da gaveta, brilhou uma douradinha ali, eu falei, caraca, é bonito, só um A,
primeira,
assim, cara.
A primeira, a primeira que era só um A, mano, douradona, era linda. Mas, cara, por exemplo, hoje não tem nenhuma de prova grande, assim, no Brasil, de maratona, eu digo... Todas as medalhas pra mim são feias. Todas. Porto Alegre, Rio de Janeiro, SP City, São Paulo.
Todo mundo fez cinza, né, Dom? Todo mundo
faz cinza, medalha daquele negócio sem graça, tá ligado? Porra, você correu 42 km, se matou ali e... Vem aquele negócio... Eu acho que a única medalha tipo, de maratona aqui no Brasil que eu fiz, que eu acho bonitinha, foi Porto Alegre 2017, quando eu fiz o primeiro sub-3. Ela parece um prato. A medalha é enorme.
Ela é grande, né?
É gigante. Só que ela é feia, que ela tem aquele... boneco horrível da entrada de Porto Alegre, tá ligado? Mas a questão é, eu acho que o brilho de Virtual Race é exatamente isso, é a medalha. E é o que a Disney, por isso que ela é pioneira nisso. Ela sempre fez muito bem. Porque tanto é que você pega a medalha... Exato, você pega a medalha das corridas da Disney física, né? Ela é, pô, assim... Ó, com cura a parada, né? Tipo, você nem conta, é linda pra cacete. E aí você olha virtual, é igualmente linda, cara. Tipo, não teve aquele desleixar porque a parada é virtual, entendeu? Então foi o que eu falei da Palmeiras Run das etapas que tem aqui no Brasil. Pô, os caras estavam cobrando 150, 200 pau, uma corrida virtual, e a medalha nem era bonita, entendeu?
Ô, Léo, você já fez o desafio da Disney?
Eu fiz um ano, eu fiz só a maratona, e no ano seguinte eu fiz o desafio do Dunga. Tenho seis medalhas, mais uma sete.
Vai poder falar muito melhor. Você acredita que as pessoas fazem o desafio mais pela distância ou por causa das seis, sete medalhas? E assim, são seis, sete medalhas top, né, Léo? Mas mesmo a medalha de 5K, ela é top.
Só do 5. É, só dos 5 que todo ano eles fazem. No meu ano foram, tipo, das 6. É a única de borracha, por exemplo. Que é uma, é uma prova participativa, ela não tem pódio.
Mas ela é, é uma de borracha, mas uma puta acabamento e tudo mais.
É, lembra. Lembra um chaveiro, sabe aquelas borrachas de chaveiro que tipo, sim, tem um desenho bem colorido e tal? Grande. É legal uma pra borracha, caramba. Assim.
É um chaveirão.
É, não é todo ano que eles fazem de borracha, eu já vi de metal mesmo, não sei qual material que eles usaram, mas eu já vi que as 6 foram de material parecido, assim, né? Mas todas são bem bonitas mesmo, assim, mas eu acho que a medalha conta muito, viu? É, além do desafio da distância, né? De fazer 5, 10, 21, 42. Muita gente fazendo, andando, né? No dia antes da entrega do kit lá, teve na Expo, o pessoal que fez, sei lá, 30 vezes seguidas eles chamando pro palco, 40 vezes seguidas, o cara, tipo, ó, você nunca mais paga uma prova da Disney, por exemplo. Você já correu 40 pagando, você tem vitalício, inscrição garantida e vaga, e chamando os caras que são fascinados pela Disney, assim, pela prova, eles sempre estão junto, e a medalha acho que conta muito sim pro desafio, viu? Eu fui pela distância, assim, pelo geral, eu não fui pelas medalhas, né? Eu fui um ano, fiquei alucinado e eu falei, putz, vendo alguns amigos fazendo Pateta, fazendo Dunga, eu falei, cara, eu preciso fazer. Aí despertou o interesse vendo alguns amigos completarem pelo desafio, né?
Que é muito injusto, de novo eu vou falar isso, muito injusto a gente comparar a Disney com outras provas, mas assim, a gente tá dando um exemplo, galera.
Beto Carreiro, não?
Beto Carreiro tem o Madagascar, né?
Tem o desafio também.
Tem o desafio, é verdade. Não, mas a gente tá dando um exemplo de, assim, quando as coisas são bem feitas, quando a história é bem contada, mesmo a prova sendo virtual, ela esgota, ela tem uma procura gigante, enfim. E é aí a prova da Disney, eu não sei desde quando eles têm essa prova, é bem antes da pandemia.
Bem, né? Então não é que eu falei, tipo, o motivo é sempre que existiu provas virtuais, eram temáticas. É, a Disney hoje, ela é dona de quase todo o mercado de entretenimento, né? Então, Marvel, Star Wars, porra, sei lá mais o que aí, o grupo Fox, tudo faz parte.
Agora é que nem, né?
É, então, tipo, eles sempre tiveram temas pra criar essas corridas, pra criar medalhas fantásticas, né?
Absurdo. E um negócio que pegou também é fazer prova beneficente, né? Às vezes você não tem tanto apelo, igual uma Disney, uma marca temática, um time, Palmeiras, que aí você apela também. Você tem um lado beneficente. Eu vi algumas provas falando que X% das inscrições serão revertidos para tal casa, né? Tal instituição, tal ONG. Sim. Também para você, talvez, captar de um lado a pessoa falar, pô, eu tô correndo, tô ganhando uma medalha, tô participando, né? Mantendo ativo, né? Uma provocação para a pessoa fazer uma atividade e também tô ajudando alguém. Eu acho que esse apelo veio para ficar também das provas.
Ó, por exemplo, desculpa aí, Léo, terminei.
Falei? Não, eu só ia jogar uma sementinha que vocês estavam falando São Silvestre virtual. Vocês estão falando que esse ano vai ser São Silvestre, será virtual? É isso ou entendi errado?
Entrei no site da Disney aqui. Eles têm uma Disney Virtual Series, né? Que vai até dia 31 de agosto. Todas deram sold out e o tema desse ano são as princesas deles, né? As histórias. Então tem um 5K com a xícara da Alice no País das Maravilhas, tem uma 10K que é da Bela e a Fera, e tem uma de 5K que é Mansão Assombrada, e aí tem você compra o pacote inteiro aqui. Então, tipo, é uma prova temática.
E isso eles entregam no Brasil? Eles entregam a medalha no Brasil, será?
Eu entrego o que minha prima fez. Sim,
é worldwide.
Nossa. Que topa. Eu vou fazer ano que vem, quando abrir isso daí.
Só pra terminar, todas essas provas da Disney, elas deram sold out, e no começo do ano, entre 1 de janeiro e 31 de março, teve Star Wars Virtual Half Marathon também. É, cara, $60 sold out também. Então, de novo, pra vocês verem, tipo, o poder que tem a Disney de contar uma história. Ela não tá entregando só, ela tá indo muito bem no nicho do corredor, no nicho do fã, né? E ela entrega, no final, uma lembrança disso muito foda, que a medalha é surreal de da hora, cara. Eu que, tipo, gosto de Star Wars, né? Tipo, não sou fanático. Eu faria só pra ter essa medalha, cara.
Tá dentro. Então, vocês querem dizer que falaram de São Silvestre, corrida virtual, vocês acham que esse ano tem chance da São Silvestre ser uma São Silvestre virtual? Acho isso,
que
Beto?
Acho
quer,
que
quer, não?
Cara, eu...
Você já
eu,
tem informações, né, de bastidores? Solta aí.
O Léo tem, o Beto não tem, não.
Não sei de nada.
É o Léo. É o Léo, porque eu sei que provavelmente o Olímpicos deve estar aí por trás.
Ah, é? Tô sabendo ainda não.
Eu acho assim, cara, se os caras forem pensar no público em geral, na grana que traria e tudo mais, cara, eu acho que vai rolar, entendeu? Porque a procura vai ser grande e vai. É exatamente aquilo que a gente conversou anteriormente. Quantas pessoas gostariam de correr a São Silvestre, mas não tem o tempo, porque é numa data complicada, se a galera às vezes quer passar com a família, enfim, o Réveillon, ou tá sem dinheiro. Então, assim, eu acho que se ele, ó, previsão do pai dele, se ele colocasse a São Silvestre virtual, bate esses inscritos da Conrad.
Eu também acho. Cara, e você falando...
Se eles quiserem, bate.
Sabe o que eu acho? Eu acho que...
Dá 50 mil inscritos.
Ó, já dando aqui, se tiver ouvido a gente, Paulo Carelli, não sei quem é o bambambam aí da O2, ou de qualquer outra organizadora, estamos cantando a bola. Se vocês forem inteligentes, daqui pra frente, o novo normal é prova física plus prova virtual. Pra atingir outra galera, vocês entregam só a medalha, cobra a inscrição menor e vocês vão ter uma rentabilidade maior com isso. Cara, porque é exatamente isso. Você entrega uma puta experiência pra pessoa, é uma prova que ela sempre quis fazer. Por exemplo, São Silvestre, final de ano, normalmente a galera viaja, nem sempre todo mundo tá em São Paulo. Nada me impede de correr, sei lá, 15K onde eu esteja viajando, sabe? Tipo, depois comprovar lá e receber minha medalha. Participei do mesmo jeito e pra minha experiência, porque eu não tô competindo com ninguém. Então, cara, seria do caralho.
É, e eu acho que é isso, assim, né? Do que a gente falou, a São Silvestre, ela pode ser, de novo, o que eu acho que a gente tem que colocar na cabeça dos organizadores, assim, é que a corrida virtual, ela tá nesse momento de pandemia como uma solução, né? Como uma alternativa.
Uhum.
Mas ela pode ser muito bem um complemento da prova que já existe, principalmente de grandes provas. Então, por exemplo, a São Silvestre vai abrir São Silvestre pessoalmente e virtual. Ah, mas e se o cara mentir no tempo, galera? Enfim, se o cara mentir do tempo, o problema é dele, entendeu? Não é esse o intuito. Se o cara mentir no tempo, foi o que a gente já falou, não vai valer como homologação, vai valer como
participação.
Aferição de tempo. Exato. Mas, assim, eu acho que Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, Maratona de Porto Alegre, sei lá, São Silvestre, Pampulha, provas grandes do Brasil, a própria 10 Milhas Garoto, Corrida de Reis, são provas muito tradicionais. Se elas abrissem provas virtuais, ia ter no mínimo mais 5 mil inscritos online, no mínimo.
É que vai ter aquela turma do mimimi que vai falar, é Maratona do Rio e o cara correu em São Paulo, foda-se.
A Conrads,
o cara correu no Morumbi.
Então, teve uma...
Só pra uma senhora... avisar que na Zona Norte tem tanto subida quanto tem na Conrads.
Então, teve uma senhora que correu no quarteirão, no bairro dela, ela correu um percurso de 3K e ela fez os 90. Ela fez o 90, os 90K em um circuito de 3K que era a volta lá de um bairro lá que ela tava acostumada a rodar, pra não fugir
no Brasil,
muito.
Léo?
No Brasil, em São Paulo.
Caramba, que legal.
Não, eu achei muito louco também, não, né?
Parece louco. Aquele chinês louco que correu em volta do...
Maratona.
Ele correu maratona em volta da marca, 50K. Cara,
fez 10 horas e 30.
Quanto?
10 horas e 30.
Meu Deus do céu. Pô, foi um puta tempo pra correr.
Porra, não sei como é que era o percurso dela também, né? Só descida não tem como, porque se era um circuito não dá, tinha que subir.
Exatamente. Mas assim, falando da São Silvestre, enfim, falta bastante tempo, faltam 6 meses. Não acho que tem prova esse ano, não acho que tem prova antes de vacina. Isso é fácil, ponto, acabou.
Vai, Beto.
Não, eu acho que ninguém vai ser louco de aglomerar uma galera com risco de contaminação. Eu acho que ninguém difícil. Vai pagar esse passo, entendeu?
Ah, eu acho que não tem nada esse ano, cara. Esquece. É muito risco. Mesmo porque somos o país que está totalmente para trás nisso, nessa, tipo, na luta, sabe? Então,
sim. Mesmo com distanciamento, sem pós-prova, sem tenda, com coinão de máscara, não tem como,
não
né?
Não tem como, Léo. Tipo,
durante a prova, eu acho que é pior.
Não é correto correr de máscara, né? A galera de área médica está falando isso porque você vai estar respirando aquilo que você está exalando, sabe? Você vai estar inspirando o CO2. Exato. Então, tipo, não faz sentido. Corredor não vai manter distância. Porra, tô correndo aqui no meu pace, mas tenho que ficar preocupado que eu tenho que estar 2 metros do outro. Não, não faz sentido.
É,
então,
difícil.
Tipo, tem eternas variáveis aí que não vai ter nada físico esse ano.
E vocês fariam se não tivesse virtual?
Eu faria.
R$90 fariam? R$100?
Se eles não tiverem...
R$100, Beto.
O quê?
R$100, se não tivesse virtual. Uma camiseta e uma medalha.
Né? Eu faria. Eu sou idiota.
Não, eu acho que nesse valor eu já não faria. Porque a gente entende como que funciona o business e, porra, se eles cobram 180 para toda aquela estrutura, não faz sentido cobrar 100, né?
Eu brinquei com a Ana Paula que esse ano seria minha 8ª São Silvestre, né?
Porra!
Aí, ano passado, ela brincou comigo e falou, amor, você não cansa de fazer essa prova? Eu falei, meu, quando eu fizer a 50ª, eu paro. Porque mais de 50, eu não faço.
Que é o...
Bateu o recorde.
Que é o jubileu da Nação Silvestre.
Mas assim, eu acho que vai ter, Léo, se eu pudesse apostar, até porque eu acho que essa edição, sei lá, 97 esse ano, ou talvez, eu não sei, esse ano é a 95, faltam 5, mais 5 para 100, né? Então eu acho que eles não iam cancelar a prova, não sei, o que vocês acham?
Eu ia levantar esse ponto agora, né? Estamos falando de provas antigas e tudo mais, e tivemos a notícia aí que Boston foi cancelada entre aspas, né? E ela vai ser virtual. Pergunta.
Exato.
E aí vale a mesma coisa até para São Silvestre. Vocês acham que ela deve, a prova do ano que vem deve ser prova 125 ou deve ser prova 124 ainda?
Boa. Boa pergunta.
Não, foi cancelado.
Vai acontecer virtual, né? É a mesma coisa São Silvestre. São Silvestre tá na 95. Ano que vem.
Eu acho que não conta. Física. Nova ela York, 50. Virtual? Então. Vai acontecer Boston, vai acontecer virtual, pra quem quiser, esse ano.
Então, mas vai ter medalha, esse tipo de coisa?
Provavelmente. Você não sabia, sim. Beto?
O quê?
Vamos lá. Boston, eles anunciaram, tipo, vai ser cancelado. E quem estava inscrito esse ano, a prova vai ser virtual. Então, eles vão mandar depois as informações para todo mundo. Independente de quem teve a escolha lá atrás, que não poderia participar quando ela foi postergada. E quem diz que poderia, independente do sim ou do não, você vai receber o link para se inscrever para a prova virtual. Você tem um prazo de uma semana entre o dia... A prova estava para o dia 14 de setembro, né? Entre o dia 7 e 14 de setembro, para você correr esses 42K. Você vai pegar um dia entre esse, tipo, valendo. E aí você vai ter que validar. Não sei como que vai acontecer, eu não recebi ainda as informações que eu faria Boston, né? Mas vai ser com tudo, Beto. Eles vão mandar camiseta, vão mandar medalha, vão mandar o número de peito e tudo na faixa. Eles devolveram o dinheiro full pra gente, tá? Para todos os participantes da prova e disponibilizar a prova virtual. Eu achei do caralho.
Tem que ser B.
Tem que contar.
123 asterisco.
A prova vai acontecer.
Ah, Beto, mas eu acho que não dá, cara. Nova York é o número 50, aí não tem, é virtual. Aí, tipo, pula, é 49B. Né? Não teve então, a prova, entendeu?
43,5.
Então você concorda comigo que se não tivesse contar, era só cancelar a prova, não podia fazer ela virtual?
Sim, mas eles estão fazendo um agrado para os corredores, né? Eles não estão dando uma continuidade histórica para a prova, eles quebrou já, né?
A minha opinião é, uma vez que a prova foi cancelada, quem teve o índice vai ter uma janela. Todo mundo, que eu acho que deveria ter sido feito? Tem uma janela. Todo mundo que estava esse ano tem uma janela no ano que vem. Quem vai querer se inscrever para a prova? Prau. quem não tiver, abre o índice para as outras pessoas.
Também entendeu? Acho, mas não vai ser assim.
É, não, não vai. Assim, se fosse para pensar no justo, porque as pessoas cumpriram a regra, né?
Correto.
Tem amigos meus que defendem o não teve a prova, acabou, cancela o índice de todo mundo, ano que vem todo mundo tem que fazer o novo índice, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Mas eu acho que uma vez que a prova é virtual, ou seja, está tendo uma edição dela, mesmo que não física, tem que contar, não sei.
Porra, aí você vai comprar uma jaqueta de Boston 2020, tipo, e aí, como é que foi Boston, Dom? Ah, não sei, corri aqui em Trapsirica.
Eu entrei no site, galera, assim, yes. Então, tem uma galera, por isso que eu falo, é que nem você ir no estádio em final e você compra a faixa de campeão antes do jogo acontecer, aí o time perde, isso dá zica.
Grita gol
antes. Grita gol antes. Foi essa galera que comprou a jaqueta.
Não, faz a virtual que tá valendo, faz a virtual que tá paga a jaqueta.
Galera ficou 20 anos buscando índice, aí comprou a jaqueta, o que aconteceu? Não teve a prova. Mas, tipo, zoeiras à parte, eu ia comprar a jaqueta de qualquer jeito, porque, de novo, foi a que a gente falou no podcast de Boston. A jaqueta é uma coisa icônica, faz parte da prova.
Faz parte da prova, da prova. Você compra na feira, você não da compra
história,
um
ano. Exato, da história da prova. Mas como esse ano teve essa exceção, é uma coisa histórica. Porque, assim, porra, a primeira vez que Boston aconteceu virtualmente, foi cancelada, cancelada, né? Não sei como que vai, se vocês vão contar cancelada ou não. Eu compraria essa jaqueta para ter. E no futuro, falar assim, porra, esse ano, foi aquele ano que aconteceu isso, X, Y, Z, sabe? Tipo, que nem a galera que tem, desculpa, tipo, a comparação tosca, vai ser super escroto que eu vou falar, mas tipo, a galera que tem a jaqueta de 2013, ninguém previa o que ia acontecer. Mas quem vê a pessoa com aquela jaqueta de 2013, assim, porra, você tava lá quando aconteceu o atentado? Sabe, tipo, é uma história, é uma coisa
histórica. Nova York 2012, que não teve
2012, prova. Sim, exato, sabe, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu compraria a jaqueta exatamente pela lembrança.
Porque eu acho que é colecionador, entre aspas.
Exato, eu acho que sim. Tanto é que eu entrei no site e a masculina tinha acabado. Eles repuseram essa semana.
Você tem a jaqueta da única edição em 124 anos que foi cancelada.
Pois é. E a galera que tem e nem foram pra lá? Eu já fui, pelo menos.
É, mas faz parte também, né? Eu fiquei pensando, porra, eu achei um pouco estranho quando a Comets teve essa ideia de fazer virtual, porque eu falei, putz, imagina eu posto uma foto com a medalha de Comets, aquela medalhinha bonitinha, aquela moeda desse tamanho, vocês que gostam de moeda de medalha grande, né? Posso postar a medalha, aí você pergunta, e aí, como é que foi a Comets? Não, eu fiz 5K aqui no meu barro.
No quarteirão.
Em 2020, cara. Que bizarro, mas você correu a coma de 5K no seu bairro, achei muito estranho.
O que eu acho é o seguinte, foi o assunto que nós tivemos e nós conversamos sobre ir para Boston sem se classificar, seja convidado, seja por agência. Calma aí, vou chegar no seu raciocínio. Seja por agência, seja convidado, ambos você tá certo, você não tá roubando no jogo.
Perfeito.
Você tá fazendo uma forma que pode. A organização deixa a agência vencer.
Sim, você pisou lá.
Se Conrad fez uma prova de 5K, eles fizeram, a organizadora fez uma prova de 5K e ele deixou que você corresse 5K e ter a medalha, eu não acho vergonha pra ninguém. Foi a organização que fez. É muito pior que vai correr a prova e corta caminho e fala que completou a prova, não. Entendeu?
Não, isso sim, então, com assim, certeza.
Ele não roubou no jogo, ele fez a prova que tinha. É, 5K da Conrad.
Mas é estranho, entendeu? Imagina, no seu porta-medalhas é uma medalha de Conrad que você fez 21K na esteira.
De novo, história da jaqueta pra mim, cara. Tipo, porra, foi naquele ano que deu toda aquela coisa ruim, tá ligado? Tipo, é memorável, vou contar a história pros meus netos. Vem aqui, meu querido.
Mas você fez Conrad, Dom, que da hora, você é ultra? Não, fiz 10. Falei, caralho.
Tipo, por exemplo, minhas medalhas antes de eu casar ficaram todas na casa da minha mãe, né? Mesmo depois.
Mulher agradece.
Mesmo quando eu morava sozinha, eu levava as medalhas e deixava na casa da minha mãe. Eu fiz uma maratona só, né? Depois de casado.
Certo.
Eu não tenho nenhum apego com medalha. Nenhum. Assim, tipo, eu nem sei onde estão minhas medalhas de maratona na casa da minha mãe, pra você ter uma ideia.
Olha só.
Só que o que acontece? Eu guardo cada segundo de... Puta, praticamente todas as provas que eu fiz na vida. Então, isso para mim é muito importante. Então, por que que eu tô falando isso? Porque quando eu falo, ah, a prova é virtual, o cara vai cortar caminho, ah, que o cara vai mandar o encerrado, o cara, dane-se, mano, deixa o cara mandar o encerrado. Ele quer a medalha? É isso que ele quer? Ele quer falar que correu 21K e correu 5, na verdade, o resto ele fez de bicicleta? Dá a medalha pro cara, mano. Deixa o cara ser feliz, entendeu? Tipo, o que importa é a cabeça dele, a consciência do que ele fez, eu não sei. A mesma coisa. Tipo, eu acho, particularmente, uma puta de uma cagada, o que o Dom falou é verdade. Comprar jaqueta antes de ir pra prova. Você não tá lá. Você não tá
com tá, exato. É que o negócio da experiência lá, velho. Sem contar.
Vai, é que muita gente ficou com medo de ter acabado, entendeu?
Não acaba. Cara, não acaba. Quem contou que jaqueta de
bota... Será?
Não acaba, eu tô falando, não acaba, juro pra você. Tanto é que o ano que eu fiz...
Acaba se você for sábado, domingo, 6 horas da tarde. Aí vai acabar.
E eu acho que nem assim, porque... eu lembro quando eu conversei com o Stuck, uma vez, eu tava uma época, não sei se eu falei pra vocês, eu ia escrever um livro sobre várias pessoas e o feito deles e tudo mais... E eu falei quando eu tava conversando com o Stuck, falei, porra, cara, e eu tava morando em Portugal, falei, perdi minha jaqueta de Boston. E eu entrei no site da Adidas americana e tinha a jaqueta lá vendendo, pós-prova. Era só entrar, comprar, ia mandar pra casa da minha amiga e depois mandava pra Portugal. Por sorte, eu achei a jaqueta, eu tinha esquecido ela na academia e cancelei. Mas, enfim, ele falou a mesma coisa, falou assim, cara, eu não comprei a jaqueta na hora, me arrependi e comprei, e tipo, e vi que, ou não lembro direito se ele comprou na hora e entrou no site depois e viu que tinha. Enfim, Boston é diferente de Nova York, Berlim.
Isso que eu ia falar, é diferente de todas as outras, porque você não acha, cara.
Exato, eu lembro Berlim 2016, quando eu fiz, o pessoal saiu na mão pra pegar a jaqueta, cara. A minha
você não acha foi... tamanho, a primeira coisa,
exato.
Né?
Exato.
Mas eu acho
Boston, que não foi pensa que Boston comprou. É limitado, cara. Boston é...
Eu acho que a galera comprou na emoção, desculpa.
Comprou na emoção,
Ai, vai terminar e o caramba. Mano, sério, todo mundo tem pelo menos 3, 4 amigos que classificou pra Boston, quem tá indo pra Boston. Irmão, é o seguinte, Dom, você tá chegando no primeiro dia, compra uma jaqueta pra mim depois que dou o dinheiro. Léo, tá chegando, né? Compra a jaqueta pra mim depois que dou o dinheiro. Porque assim, não tem limitação. Por exemplo, ano passado eu fui a trabalho, ano passado, se eu quisesse comprar uma jaqueta de Boston pra mim, eu compraria, eu tava lá. O cara que mora em Boston, se ele quiser entrar na feira e pegar uma jaqueta de Boston e comprar pra ele, ele compra. Então, assim, eu não acho que a galera ficou com esse pânico de, vai acabar. Eu acho que a galera sim queria comprar e já dar rolê na rua mostrando que ia pra Boston esse ano.
Entendeu?
Então,
tipo, e de novo, gritou o gol antes da bola entrar.
Gritou o gol antes da bola entrar. Entendeu? Então, assim, desculpa, mas essa é a minha opinião.
Não, é a minha também.
E tem prova que entrega camiseta só no final da prova, né?
Sim.
Tem muitas provas que não tem camiseta de prova.
Nunca fui, Leoteira. Qual que é?
Paris.
Paris, entrega depois?
Depois, você termina a prova, você pega a camiseta da prova depois. Então, você não, ninguém corre com camiseta da prova porque não existe essa opção. Você pode comprar uma camiseta escrito Paris na feira, mas você termina a prova, a moça vai estar aqui, camiseta, e vem escrito Finisher na camiseta, por isso.
Aliás...
Maratona do Porto também. Você também? Tem uma camiseta pré... E quando você termina a prova, eles te dão, junto com o kit, a camiseta de finisher.
A gente tava falando de medalha, maratona de Paris, hein, Léo? Tem medalha bonita também, hein?
Tem, mas a minha não foi, cara.
Foi a tampa de palmito.
A minha foi uma tampa lisa, cara. Foi. Maratona de Paris, toda lisa, redondinha, assim, só com uma bordinha. A hora que eu olhei, eu falei, putz... Cagaram.
A fita passando pelo meio, foi essa sua? Que a fita passou pelo meio com a bandeirinha de Paris?
Não lembro da fita, eu preciso checar, cara. Acho que a fita é verde básica, pelo que eu me lembro, em cima.
Ai, caramba.
Mas foi muito básica, sim. Mas foi um exemplo de que só entrega um finisher, né? Então só pode usar quem completou a prova, né, mano? Quem foi, chegou lá, foi pra Paris, quebrou no 21, machucou, saiu, não tem camiseta. Então não pode nem pagar, né? Não pode usar um dia antes,
Eu acho que o Iron, se não me engano, tinha isso também, né? Eles só davam uma camiseta de finisher no pós-prova, se eu não me engano.
Legal. Legal quando tem duas, igual você falou. Você entrega uma camiseta pré do kit, então você já vem, todo mundo correndo igualzinho da mesma cor. E para os finishers, uma segunda camiseta. Tem track field que faz isso, assim, né? Tipo, só pra quem for e correr a prova
ganhar mais uma. Ou de provas premium, né, Leozão?
Sim.
Prova do JK, prova do Cidade de Jardim, eles dão uma camiseta de finisher, né? Eu corri essa. Uma vez do, da Jardim, eu acho que alguém ia.
Foi, tem uma regatinha que você pegava pós-prova agora. Esse ano eu corri uma e também era nesse esquema. Bem, mas, interessante. Enfim,
eu acho que essas provas, por exemplo, tendo que nós não teremos mais provas até o final do ano, e eu acho que a galera tá meio que cancelando a prova, podia fazer como virtual, né?
Uhum.
Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, Porto Alegre, Pampulha, São Silvestre, todas essas provas que, meu, tem muita gente correndo. Melhor que cancelar a prova é virá-la virtual, que pelo menos você não perde todo o dinheiro, enfim. Mas, respondendo essa pergunta, Léo, se eu pudesse apostar hoje, São Silvestre vai ser virtual.
Eu acho que fica a dica para os próximos anos também, até, né? Quando voltar ao normal, igual vocês falaram, tem uma opção. Não tem opção sem camisa agora? Para ficar mais barato, às vezes eu não quero pagar 180, tem opção sem camisa por 150, sem não sei o que lá, você tem mais opções para se inscrever, com tenda VIP, 270, você tem algumas opções na hora da inscrição hoje em dia, né, cada hora às vezes os organizadores estão melhorando nesse aspecto.
Sim.
E daqui a pouco pode ser que fique uma opção corrida virtual, só com uma medalha ou com camiseta também, e eu despacho para qualquer lugar do mundo, né, o cara corre São Silvestre lá em Portugal, né, sei lá.
Eu acho que só o medo, agora você começou a falar isso do negócio, da corrida virtual ela virar parte do business no futuro, é isso, né? Tipo, ter a diferenciação de preço. Por exemplo, o pacote full da São Silvestre é R$190, da corrida virtual é R$80. E aí o cara vai, se inscreve com corrida virtual, mas ele não tem nada, mas ele vai correr a São Silvestre. Tipo, entendeu? Tipo, corre no percurso da São Silvestre.
Ah, não.
Entendeu? Tipo, o cara dessa roubada aí no jogo. Mas, de novo, como vai ser corrida virtual, acho que vocês vão pensar, o cara não vai ter número de peito, o cara não vai ter chip, ele não vai poder pegar nada ali na hora. Mas aposto que vai ter isso. Enfim, foi só o pensamento do momento.
Podia ter até um número igual o Conrads. Conrads você tinha sempre imprimia seu número, mas também não tem a identificação, uma cor diferente, né? Um formato diferente. Se você quiser pôr seu número de peito e correr no seu bairro, né? Só pra fazer uma graça também, né? Uma identificação.
Sim, sim.
Pra entrar um
pouco. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça, assim, gente, a gente tem sempre um viés muito competitivo das provas, né?
Uhum.
A grande, grande, grande maioria das pessoas, elas correm muito pela diversão, e que eu até perguntei pro Léo no começo, do quanto que as pessoas corriam também pela medalha, né?
Sim.
Então, assim, às vezes a gente tem um viés muito pela nossa proximidade com a galera que treina um pouco mais, com mais rotina, com mais pressão, enfim, buscando tempo, e aí olha a prova virtual e fala, poxa, mas eu não vou ter um forte, isso, aquilo. Então, assim, eu acho que a prova virtual, se ela tem um apelo legal, de novo, um tema ou coisas do tipo, tem uma medalha, a chave da corrida virtual, na minha opinião, é a medalha, ou uma camiseta muito bonita, enfim.
Por algo beneficente também, tem que ter algum apelo, né?
Na verdade, assim, uma coisa que eu já discuti muito tempo atrás, Léo, até quando eu trabalhava, quando a gente organizava uma prova, a minha opinião é que todas as provas do Brasil deveriam destinar alguma porcentagem para investimento no esporte. Todas. Ah, mas tem prova que não se paga. Não importa. Faz um acordo com a prefeitura, o valor. Não tem aquilo de você isentar imposto se você faz ação beneficente. Envolver, enfim, corrida tinha que ser assim. Então o cara vai. Vamos supor que eu tinha que pagar 50 mil para a prefeitura, para liberação de rua, para, enfim, para toda a documentação. Poxa, vou pagar que seja 40 mil e vou doar 10 mil para uma equipe de corrida, para uma instituição, para isso e aquilo. Eu acho que se as pessoas veem que aquela prova que ela está correndo reverte alguma coisa para atletas ou para instituições ou coisas do tipo, cara, o brasileiro, na sua grande maioria, é um povo que gosta muito de dividir.
Sim.
Então eu acho que seria um apelo muito grande também, sabe, de você falar, pô, vamos correr, a própria MPR, né, faz no final do ano aquela corrida do arrastão.
Pô,
você pega a corrida que tem do Graac, cara, que é aqui embaixo de casa, né, a corrida do Graac é monumental em número de pessoas, e qual é a maioria das pessoas? Caminhante, né, a pessoa quer ir só pra ajudar, a pessoa quer estar lá pra fazer parte do movimento. Então, eu acho que tem muita frente que dá para ser trabalhada aí. Não tem só a questão do ganhar dinheiro, mas corrida virtual é um negócio que se bem trabalhado, vai ter vida muito longa aí.
Também é. É, eu via que até a MPR fez duas pessoas correram, né, da MPR a Conrads, os 45 quilômetros na esteira, e eles pediram doações, né, pro projeto Rastão, acho que para um outro projeto também. Então é uma ideia, acho que vem bem forte aí também. Eu nunca fiz uma corrida virtual, mas nada me despertou, assim, nem Disney, nem Conrads. Eu ainda é um pouco novo, assim, mas acho que para mim, talvez se eu for fazer esse ano alguma prova, acho que é mais pelo apelo beneficente mesmo. Se for para ajudar alguma instituição, eu acho que eu toparia fazer ainda esse ano alguma. Eu fiquei pensando esses dias, esses tantas provas que a gente tá vendo aí, talvez eu me empolgue em fazer a primeira prova virtual aí.
É, eu vou fazer Boston, né, virtual, esperando os próximos passos. É, tem mais ou menos umas 3 semanas que eles anunciaram que foi cancelada definitivamente, eles vão fazer virtual, e eles falaram, nas próximas semanas vamos dar os próximos passos sobre tanto o reembolso quanto o virtual. Então,
será que você vai poder quebrar os dias? Correr 10 cada
não,
dia? Ou...
Não. É um dia. A partir daquele momento, você tem que correr 42 e 200 naquele dia, tá?
Perfeito.
É, então, eu vou fazer, tá? Eu vou até, não sei quando, começar a me preparar nos próximos 3 meses. Tem exatamente 3 meses até ela acontecer.
Vai que vai.
E, cara, é isso. Vou fazer exatamente pela simbologia da coisa, né? Tipo, porra, Boston esse ano que foi cancelado e tudo mais. E da mesma forma eu vou ganhar as coisas. Então vai chegar pra mim camiseta, vai chegar pra mim a medalha. Mas de novo, foi o que a gente falou. Eu acho que ela não tem que ser qualificatória pra nada. Não tem que ter validação pra nada. Ela é totalmente participativa. Tipo, é só pela minha participação naquele ano. Tipo, foda-se o tempo, foda-se o quê, enfim.
É, eu acho que eles vão contar como uma prova válida também, não? Você não acha que na camiseta...
Eles, tanto é que se você estiver concorrendo para Six Stars, Boston esse ano não conta, mesmo sendo virtual. Eles chegou um e-mail da Abbott e eles falaram. E eu acho que as outras maratonas que vão acontecer no segundo semestre nos Estados Unidos ou na Europa, que foram postergadas, também vão fazer a mesma coisa. Vão ir pro caminho de virtual só pra não perder a conversa com a galera, entendeu?
E o número da prova, Dom? Tirando da medalha, você acha que vai ter que a Boston tá em qual número de edição? Você acha que eles vão pôr esse número?
Quarta. Eu acho que sim.
E o ano que vem vai ser a 125?
Eu acho que Boston tá na 124ª, isso. Esse ano. E ano que vem ela prova de 125.
Putz, Nova York vai completar, ia completar 50 agora, né? Faz sim. Virtual, vai ser a 50? Puta, né?
É, não sei. Por exemplo, Tóquio, que foi cancelado esse ano, ano que vem eles vão dar as duas medalhas pra galera. Qual que é a diferença disso? Ele vai dar medalha pra pessoa que tipo, ela correu uma maratona e vai levar duas, entendeu? Pelo menos eu vou ter a recordação que eu fiz a maratona virtual de Boston e vou ganhar a medalha da 24ª maratona de Boston, que aconteceu virtual. E outra, eu acho que ela deve, realmente, antes da gente encerrar, eu acho que ela deve contar, assim, como a 124ª prova, mesmo que ela aconteça virtualmente e não tenha qualquer caráter validatório de performance. Por quê? Ela vai acontecer, ela vai ter os participantes, vai entrar pra história. Então, tipo, vai ter um asterisco que nem tem na prova lá que bateu o recorde. Assim, nessa prova tem um asterisco que, tipo, bateu o recorde. Eu acho que quando foi na Primeira ou na Segunda Guerra também, a prova não foi cancelada, né? Mas eles abriram só pra 50, 100 pessoas. Só pra falar que ela aconteceu. Eu acho que é a mesma coisa vai ser a mesma coisa. Tipo, agora em 2020 podemos ter uma corrida virtual? Podemos. Então coloca a Boston como a 124ª foi uma prova virtual. Ponto. É isso?
É isso, meus queridos.
É isso. Mais uma
então, vez. Valeu pelo bate-papo.
É isso.
Corram si mesmo, se movimente, não fique parado, saia do sofá, nem que seja virtualmente, cada um do jeito que pode, como pode, respeitando os limites aí do seu município, do seu estado, sem avacalhar, galera. Mas vamos,
é isso.
Vamos nos movimentar.
Não compre faixa antes de entrar no estádio, não grite gol antes e não compre as jaquetas da prova acontecer.